Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, podcast do IBRADIM. Eu sou o Ivar Vitale e tenho o prazer de apresentar mais um episódio desse projeto, que é algo de muito orgulho para nós do Instituto. O IBRADIMcast, como eu sempre falo, está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no próprio site do Instituto. Antes de mais nada, e novamente lembrando, se você não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, uma entidade formada com o propósito de estudar, debater, fomentar e desenvolver o direito imobiliário no Brasil. Mais de 2.250 associados em mais de 3 anos de Instituto. Temos muito a contribuir, esperamos a sua participação para conosco fazer do direito imobiliário algo ainda maior. Bom, hoje eu tenho o prazer de apresentar para você um amigo, um conhecido, um sujeito que para mim é referência na matéria, que é a matéria deste evento, que é a tokenização imobiliária. Rubens, por favor, apresente-se, fale um pouquinho de você para nós, o seu sobrenome, Einstein, que eu já tive a oportunidade de aprender em outros eventos, e o que você pode trazer um pouquinho de bagagem para o IBRADIMcast.
Muito bom dia, Olivar. Agradeço ao seu convite do IBRADIM para estar aqui compartilhando este assunto, esse tema que me envolveu de uma maneira incrível nos últimos 2 anos e meio. Eu sou um profissional que trabalha há mais de 20 anos na área de tecnologia e de 5 anos para cá, na verdade, eu me envolvi com esse mercado, esse mundo novo de criptoativos, de tokens, de blockchain. E realmente é algo que me cativou e me fez ver possibilidades muito grandes em vários setores. E eu acabei me dedicando e estudando nos últimos 2 anos e meio as aplicações de blockchain, desse novo protocolo, dessa nova tecnologia ao mercado imobiliário, especificamente as possibilidades que essa tecnologia traz ao mercado imobiliário. E hoje eu quero trazer um pouquinho então para vocês, nesse bate-papo que a gente vai ter, explicando um pouquinho o que são essas aplicações da blockchain para o mercado imobiliário e como isso pode alterar a dinâmica e trazer mais uma forma do mercado negociar e oferecer os ativos imobiliários no mercado.
Muito legal. Bom, Rubens, ele é engenheiro de produção, né, com especialização em empreendedorismo, e-commerce e marketing digital. Então, essa bagagem dele, aí mais especificamente nos últimos 2 anos e meio, pensando em criptomoeda, pensando em blockchain, com o link de todo o conhecimento técnico que ele tem, vai nos ajudar bastante para entender o que isso pode contribuir para o direito imobiliário, primeiro para o mercado imobiliário, depois nós, como operadores do direito, como podemos aplicar isso para o nosso mundo. Mas antes de mais nada, vamos falar de forma para depois entrar na questão de prática, produto e conteúdo. Uhum. O que é a blockchain, de forma bastante resumida, e como é que a gente pode enxergar, nós que somos do direito imobiliário, que imaginamos um sem número de documentos, de registro, de depósito, de confiança, para esse tipo de assunto?
A blockchain nada mais é do que um ledger, né, um livro contábil distribuído. Esse livro contábil distribuído de forma eletrônica, ele fica gravado em vários computadores de forma simultânea. E nesse blockchain, nesse livro, ficam registradas informações sobre propriedades, sobre negociações, sobre qualquer transação feita naquela blockchain específica, né? Eu vou usar a blockchain do Bitcoin, foi exatamente a primeira blockchain que surgiu, onde ficam registradas todas as transações de envio e recebimento de qualquer moeda Bitcoin naquela blockchain. Essas informações, elas são criptografadas, ficam gravadas em blocos, em cadeia de blocos, onde cada bloco está ligado ao próximo de forma criptografada. E basicamente, isso permite com que haja uma descentralização da informação, com que não necessite de um terceiro para validar aquela informação. Então, a gente tem um protocolo que consegue dar autenticidade para negócios, transações que são feitas de forma eletrônica. Isso vem facilitar muito, né? A gente, quando fala de um contrato, por exemplo, um contrato imobiliário de compra e venda, que hoje, e aos últimos 200 anos, ele é feito de forma registral num cartório, não que o cartório não vá mais existir, ou vamos passar, a blockchain vai eliminar isso, não. O que nós estamos falando é de possibilitar com que as transações imobiliárias, primeiro, elas possam ser feitas de uma maneira mais ágil, não digo mais confiável, porque hoje em dia é confiável. O problema é que a gente tem um modelo hoje que ele é totalmente centralizado, né? Cada cartório tem o seu registro, tem as suas matrículas. A gente não tem um protocolo único.
Sabe o que eu acho legal disso, Rubens? É importante explicar. Não há aqui uma substituição da função do cartório. Pelo contrário, até porque o ordenamento jurídico brasileiro não permitiria esse tipo de transação sem um cartório, né? Nós temos exigências de compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, tirando exceções legais, necessitam de escritura pública. Você só é dono, proprietário de um imóvel com registro nos assentos imobiliários. O que nós temos aqui com a tokenização imobiliária é mais uma camada, é mais uma alternativa além daquela que existirá com registro de imóveis. Então, passada a questão de registro de imóveis, de transferência de propriedade e dos lançamentos de produto, e nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, você vai ter ainda assim a possibilidade de forma ágil, volátil, num clique, de adquirir imóvel ou parte ou fração do imóvel por meio de um token, sem, contudo, deixar de existir lá atrás todo o processamento de um registro de imóveis. É mais ou menos isso, né?
Exatamente isso. A gente quer trazer essa nova camada. A gente sofreu nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Nos últimos 5 anos mais, mas agora nos últimos 2 anos com a pandemia, um processo acelerado de digitalização de várias áreas da economia. O mercado imobiliário é mais um que vem onde isso vem acontecendo, e a blockchain, a tokenização vai acelerar e trazer ainda mais possibilidades para esse mercado. Então, desde a parte de registro imobiliário, para que a gente possa, de uma forma mais descentralizada, segura, transparente, porque a blockchain ela traz transparência, porque todos os registros ficam gravados de forma transparente, descentralizada. E, além disso, a possibilidade de fracionamento imobiliário também, de dividir o valor de um imóvel, uma propriedade de 100 metros quadrados em 1 metro quadrado e tokenizar. Aí vem a palavra, por que tokenização? O token, pessoal, para quem está nos ouvindo, nada mais é do que uma representação digital de um ativo real. Então, a gente tem vários tipos de tokens, e aqui nós estamos falando de um token imobiliário que vai representar a fração de um imóvel, onde esta fração deste imóvel vai estar registrada num cartório e identificada através de uma numeração do token, que aquele imóvel está dividido em 100 tokens ou em 1000 tokens, e aqui ele está registrado.
Ótimo. Hoje falamos um pouquinho de blockchain, agora vamos falar um pouquinho do token. Você tem, por exemplo, a criptomoeda Bitcoin, a mais conhecida de todas, que não está atrelada a um setor, certo? É um tipo de cripto diferente da que nós estamos falando. A tokenização imobiliária seria algo pluralizado, né, aberto para quem quiser comprar diretamente por uma corretora. Você vai explicar isso um pouquinho para a gente. Uhum. É com um clique do seu celular, do seu computador, mas atrelado ou a um empreendimento ou a alguns empreendimentos, mas de qualquer forma com lastro a imóveis. Dá um pouquinho de exemplo do que a gente pode ter, porque por mais que isso no Brasil seja extremamente novo, nós sabemos que isso não é tão novo assim no mundo. Ainda mais com a agilidade que se tem, há países já fazendo isso, é isso que nós estamos trazendo para o Brasil. Explica um pouquinho para a gente como é que a gente faria com 1 ou mais empreendimentos a possibilidade dessa tokenização imobiliária.
No mundo todo, as possibilidades da tokenização vêm avançando nos últimos 3 anos de forma muito, muito intensa. E, infelizmente ou felizmente, né, a tecnologia ela sempre é mais rápida do que a regulação. E cada país está tendo que lidar e entender como trabalhar com essa nova tecnologia. E na Suíça, por exemplo, onde eu estive há 2 anos e meio estudando e vendo essas aplicações de blockchain para o real estate, já está mais avançado. Lá já tem regulação que permite, inclusive, que um token seja remunere o investidor de acordo com a fração do imóvel que ele possua, e se este imóvel estiver alugado, ele recebe, proporcionalmente aos tokens que ele tem, o percentual do valor da alocação do imóvel. No Brasil, a gente ainda não tem essa possibilidade, porque isso caracterizaria um token de valor mobiliário. O que no Brasil nós podemos fazer é algumas alternativas, né? A gente pode pegar e fazer um funding para um projeto com um token, emitir token com uma promessa futura, um token que representa o direito de propriedade do imóvel, e esse direito de propriedade é um direito de propriedade ao imóvel futuro, vai começar a construção, né? Tá na planta, tá no terreno, e a pessoa que comprar aquele token no início tem direito a uma fração do imóvel pronto lá na frente. Isso pode permitir, está permitindo que um número maior de investidores participe de um início de um projeto imobiliário, ajude ajudando a construtora, a incorporadora a ter funding para o seu projeto. E, ao mesmo tempo, o que era antes limitado a um grupo de investidores que tinham 1, 2, 3, 5 milhões de reais para aportar no início, a gente pode fracionar esse investimento e trazer um mundo novo de investidores que, a partir de R$500 ou R$1.000, podem comprar parcelas desse investimento no início e vão ganhar rentabilidade da valorização do imóvel, da planta, até a entrega das chaves.
Isso é importante explicar, porque no Brasil, hoje ainda, espero que isso em breve tempo mude, mas hoje ainda nós não poderíamos fazer um token imobiliário para renda. Essa rentabilização mensal, anual, como por exemplo do SUT, uma locação, hoje não seria possível porque seria entendido como valor imobiliário. Você quer explicar um pouquinho para
a
gente?
A CVM, que controla, né, qualquer tipo de contrato de investimento, ela já se adiantou e já existe um sandbox regulatório, né, onde ela convidou algumas empresas, startups do mercado de blockchain e cripto para desenvolver em conjunto com ela a regulação. Então, não é que a gente está parado e isso não está acontecendo. Está acontecendo, mas eu acredito que vai levar ainda talvez 1 ano e meio a 2 anos para a gente ter um formato de regulação no Brasil que permita se emitir tokens que vão sim pagar dividendos. E aí a gente tem muito mais possibilidades, né? Então, a gente pode pegar um estoque de uma construtora que tem lá 20 apartamentos e pode tokenizar esses apartamentos prontos, alugar esse apartamento, alguma administradora vai fazer a gestão da locação desse apartamento e os dividendos, né, a rentabilidade proveniente dessa locação vai ser distribuída entre todos os investidores. Aí você fala, poxa, mas como é que controla tudo isso para distribuir para 100, 200 investidores? Né? Aí a gente entra numa questão que não vai dar para falar muito sobre isso hoje, que são os smart contracts, que são os contratos inteligentes auto-executáveis na blockchain, que fazem todo o controle de acordo com a regra que foi estabelecida para o token e distribuem os seus yields, os seus dividendos, diretamente para os investidores que compraram os tokens.
Bom, vamos lá. Então vamos pensar num trazendo em miúdos aqui, porque o assunto é muito novo. Todo mundo está, sei lá, pelo menos 5 anos ouvindo falar de blockchain, ouvindo falar de criptomoeda, mas poucas pessoas se aprofundaram. Então acho que a gente, num podcast como esse do Ibradim, nós temos o dever, né? E se possível conseguir explicar para as pessoas como que os casos práticos poderão ocorrer em relação ao setor imobiliário. Então você tem um empreendimento imobiliário, vamos pegar uma incorporação imobiliária no prédio residencial, em que você vai ter ali 10 unidades e que o VGV, né, o máximo a se faturar naquele empreendimento são R$50 milhões, vamos dizer assim. Você pode tokenizar um empreendimento todo, você pode tokenizar uma unidade, você pode tokenizar um empreendimento desde o nascituro, com a aquisição do terreno, com a pulverização desses tokens, e esse adquirente de um token que pode representar desses 50 milhões de VGV esperado, 5 milhões, 500 mil, 5 mil, até R$500, ele vai se tornar detentor desse token e esperar o desenvolvimento do produto, ou seja, aprovação do projeto, início da construção, a venda das unidades e lá na frente, com o resultado desse produto, ou seja, pela venda, ele vai ter esse token, possivelmente com a sua valorização, correndo o risco de ser desvalorizado. Óbvio, uma cripto é moeda, ela pode ter uma valorização, uma desvalorização, como qualquer moeda. Isso é importante a gente falar, porque nesse caso, nada impede a operação natural do incorporador que adquire o terreno, que registra, aprova o projeto, registra a incorporação, vende no stand de vendas. Esse token será representado por aquilo que o empreendedor colocou no mercado no início do negócio. É isso mesmo?
É isso mesmo. O token imobiliário, ele não está sob jurisdição da CVM. Né? Nós estamos falando de um produto imobiliário. E é natural que investimento ou um produto imobiliário se valorize durante a construção. Isso é o curso normal, né? E essa é a grande diferença. Aqui nós estamos falando de um token que está atrelado a um ativo real, que é um imóvel, que é uma promessa de um imóvel, neste caso, que vai ser construído, e ele vai valorizar de acordo com a possível valorização do imóvel. Ninguém está prometendo uma rendabilidade garantida ou de que vai ter 10%, 15%, 30%, 50%. Se naquele momento específico do mercado, o mercado imobiliário se valorizar muito e o imóvel, provavelmente lá na frente, já até a entrega se valorizar, esse token vai ter uma rentabilidade porque ele está diretamente ligado ao valor patrimonial, ao valor do imóvel. Se tiver uma crise no país, por exemplo, e os imóveis, o mercado imobiliário tiver uma baixa e o imóvel não valorizar desde a construção até a entrega, o comprador não vai ter uma valorização. Isso está diretamente ligado à regra de negócio, à regra de mercado. Mas todo mundo sabe que, naturalmente, quando você compra um imóvel na planta e você não tem o imóvel pronto, você obviamente paga menos pelo metro quadrado, exatamente porque é uma promessa ainda de um imóvel que lá na frente, quando estiver pronto, ele vai valer mais. Esse tipo de investimento, que hoje é restrito a poucos investidores, é isso que a tokenização traz. Traz uma base, vai possibilitar com que um número muito maior de pessoas no mercado brasileiro, no mundo todo, possam entrar no início de um projeto de um empreendimento e uma incorporação imobiliária.
E nesse caso específico, trazendo para o mercado imobiliário, ele é interessante porque capitaliza o empreendedor num momento em que ele não está acostumado a estar capitalizado, porque é um momento em que você não tem linha de crédito bancária para aquisição de terreno. Uhum. Ah, mas hoje existe muito investimento em SCP? Existe. Mesmo em SPE com cotas da empresa? Existe. Mas nesse caso específico, há algumas diferenças. Uma delas, dificilmente você vai pegar um investidor para o início de um empreendimento imobiliário que coloque pouco dinheiro. Por quê? Porque não faz sentido você trazer o sujeito para uma sociedade de contrato de participação, até mesmo para a sociedade de propósito específico, se ele não tiver um impacto razoável no seu investimento. Quando você tokeniza, você consegue pulverizar. Uhum. Você permite que o empreendedor traga para o seu lado investidores de pequena monta e você permite que o investidor que não tenha muito capital ou que queira diversificar os investimentos em vários tokens, inclusive imobiliários, se torne, entre aspas, sócio daquele negócio. Isso é maravilhoso, isso é uma alternativa linda. E com toda a segurança que a blockchain traz, com toda a segurança que nós sabemos que nós temos nesse mundo, que não é tão novo assim, porque já funciona com outras tantas criptomoedas. Tanto a segurança de que o ativo adquirido você o detém e não o perderá, quanto a segurança, inclusive, é da não responsabilidade pessoal pelo negócio, porque é totalmente autônomo e é totalmente sem o lastro daquele que adquire, porque ele adquire no ambiente da blockchain. Além disso, Rubão, eu queria que você explicasse, porque tudo que eu vou falar vai ter gente pensando, ah, tudo bem, mas tem empresa fazendo crowdfunding, por exemplo. Uhum. Explica um pouquinho para a gente quais as vantagens da tokenização imobiliária e a diferença para o crowdfunding.
Vamos lá, tem alguns aspectos, algumas coisas que eu mencionei por cima aqui até agora, mas eu gostaria de pontuar cada uma delas. Os benefícios que a tokenização traz para esse mercado. Então, primeiro, maior liquidez, como a gente falou, que é ampliar a liquidez dos ativos, né, permitindo que ele possa ser negociado por um número maior de investidores em várias plataformas digitais. Então, é totalmente online e digital. Maior velocidade das transações, já que os tokens estão em blockchain e são negociados e transferimos de uma forma muito mais rápida. E os custos são muito menores. Maior transparência. Os tokens carregam em cada um deles os direitos e a responsabilidade daquele projeto e traz muito mais transparência e segurança para as transações desses ativos tokenizados. O fracionamento imobiliário, que permite trabalhar com ativos fracionados e um número cada vez maior de investidores, que antes era inacessível. Segurança da transação em blockchain. Os tokens oferecem uma maior segurança, rastreabilidade e imutabilidade das transações. E um outro aspecto final, que são os novos modelos de negócios que um token permite. Porque a gente está falando desde um modelo de negócio de funding, nós estamos falando de um modelo de apartamentos prontos que depois vão poder ser locados e a rentabilidade dividida, fracionada entre os token holders. Nós estamos falando de você poder no futuro também, por exemplo, só jogar uma ideia que você é dono de um apartamento seu, você tem um apartamento, você está precisando de fazer um empréstimo, né? Hoje, como tem várias plataformas de empréstimo, né? De contratação de empréstimo com o seu imóvel em garantia. A gente pode fazer isso via token, com contratos inteligentes, onde você, em vez de você deixar o seu imóvel inteiro em garantia, você pode deixar 20% do imóvel em garantia e pegar só aqueles 20% de empréstimo. Então, assim, a possibilidade de modelos de negócios que a tokenização traz, que os tokens podem trazer, é muito grande e esse mercado vai se encontrar e vai se desenvolver nos próximos anos, cada nicho utilizando e achando a sua aplicação. Isso é muito bacana.
Muito legal. Eu acho que é um mundo novo, faz todo sentido. A gente tem um crescimento, né? As notícias recentes são do mercado imobiliário crescendo, apesar da pandemia. O crescimento não para. Nós tivemos aí 5 anos, 2014, 2019, 2020, de ou retração, ou pelo menos andando de lado e ninguém aguenta mais esperar para crescer, seja no residencial, porque o déficit habitacional é gigante, seja até no não residencial, em outro tipo de produto. E tokenização imobiliária é natural, porque já está acontecendo com todas as outras atividades econômicas. Não tem como não chegar na imobiliária, que gera tanto emprego e que gira tanto dinheiro. Para os próximos meses, você acha que o Brasil, até por estar engatinhando ainda, terá alguns produtos imobiliários tokenizados, mais uma unidade ou outra, algum estoque? Ainda não temos apetite para o lançamento de um empreendimento todo, né, Rubens?
Olha, a base de investidores em token, tokens que o mercado já conhece, que são Bitcoin, Ethereum e tal, ela chega a 3 milhões de pessoas no Brasil. 3 milhões de CPFs já compram e investem em criptomoedas no Brasil. A diferença é que as criptomoedas tradicionais, elas têm outro tipo de lastro e outro tipo de conceito, né? Que nem o Bitcoin, o Ethereum, a Litecoin e tal. Para vocês terem uma ideia, o Brasil levou 45 ou 50 anos para ter 3 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. A gente já tem 3 milhões de pessoas que compraram pelo menos uma fração de alguma criptomoeda de um Bitcoin. Então, essa base está crescendo, ela já é grande, ela vai se acostumar e é uma mudança de paradigma. Então, comprar um imóvel lastreado com, representado por um token vai se tornar cada vez mais algo frequente, mas nós estamos no comecinho desse mercado, dessa curva. Então, começar a ofertar no mercado hoje tokens com projetos de uma emissão de mais 8, 10, 15 milhões, ainda não é o momento. Acho que daqui 1, 2 ou 3 anos a gente vai poder fazer emissões de 50 milhões, 100 milhões de reais em tokens imobiliários. Nós temos casos no Brasil já, a gente tem um projeto em Sumaré aqui, que uma empresa chamada Token Invest, com a qual eu estou trabalhando e dando consultoria também, lançou um projeto de 46, na verdade são 5 torres, onde uma das torres de 42 ou 46 apartamentos, não lembro de cabeça exatamente agora, um terreno foi permutado, virou apartamentos e os investidores entraram na compra do terreno e esse terreno então foi permutado como incorporadora que vai entregar no final imóveis prontos para esses, fração, né? Vai entregar imóveis prontos e cada token holder que investiu no momento zero ali na compra do terreno vai ter um token que representa um apartamento. E lá no final esse apartamento é vendido e eles vão poder auferir o retorno durante a construção. Então já temos, e nesse projeto nós estamos falando de uma tokenização, não foi tokenizado o prédio inteiro, nós fizemos uma tokenização de 5 milhões de reais, onde nós já captamos mais de 3 milhões e meio, e o projeto vai começar a ser construído só em janeiro de 2022. Então a gente pode até lançar, e podemos fazer isso também em etapas, a gente lança uma primeira rodada via token, e uma coisa legal, Olivar, é que isso não veio substituir as outras formas de se ofertar e se vender no mercado. O token é mais uma maneira de você poder captar e oferecer a compra deste imóvel, não só no mercado regional ali, nas pessoas que moram, neste caso lá em Sumaré, mas para investidores do Brasil inteiro que podem ter interesse em investir e comprar online o token que representa esse projeto sem precisar necessariamente se deslocar até lá ou precisar ir um cartório para assinar uma escritura. Ele está automaticamente comprando digitalmente aquela fração daquela propriedade.
Nessa linha, a gente pode imaginar com o tempo um investidor que queira diversificar o seu investimento, ele ter um pedaço de um imóvel em Xangai, outro pedaço em Paris, outro em Boston, outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, contando com a valorização de cada imóvel e aí distribuindo por várias cestas, para usar um termo comum do mercado de investimento, e incluindo investimento em mercado imobiliário. Nesse teu exemplo de Sumaré, ele é aberto ao público em geral, como é da natureza da tokenização.
Sim.
Como é que faz? Então vamos lá, agora eu quero entrar na parte da corretora e na parte da aquisição de um token, para quem não conhece. Né? Como você falou, 3 milhões já sabem, já fazem, mas aí um outro mundo de outros 250 milhões que não sabem. Como faz? Por exemplo, o sujeito que quiser investir, ter um token desse empreendimento Sumaré, para usar de exemplo, o que, que ele faz? Como é que ele faz com a corretora? Ele precisa de uma boa internet no computador, de um gadget? Como é que funciona?
Legal. Basicamente, como qualquer compra de ativos, você precisa, e no caso de um token que representa um ativo real, precisa ter uma identificação do comprador. Né? Então ele vai entrar numa plataforma, na internet. Neste caso aqui é no www.token.app. app.br. Neste site ele vai se cadastrar, ele com nome, RG, CPF e tal, fazer um KYC, que a gente chama Know Your Customer, e uma vez que ele está aprovado e cadastrado, ele vai ver lá a oportunidade, vai ver listado este empreendimento, onde ele vê todas as informações, todas as condições, as regras da compra imobiliária, e aí ele tem a possibilidade lá então já de definir quantos tokens ele quer comprar. Inicialmente cada token desse empreendimento está custando R$325. Ele tem a possibilidade de comprar desde um token até 1.000 tokens, se ele quiser. E os tokens são emitidos e registrados na blockchain de Ethereum e fica custodiado na nossa plataforma, tá? Na plataforma da Token. Uma vez que esses tokens estão lá e estão identificados, que aqueles tokens são propriedade daquele investidor, todos os relatórios, tudo que tiver daqui em diante, o smart contract rege essa regra toda, esse contrato todo que está definido lá, que você vai ler, está embutido nesse smart contract, esse contrato inteligente, que nada mais é do que um contrato digital que foi traduzido do contrato de compra daquele ativo. Então, basicamente, é um cadastro e você faz o pagamento, aí você pode pagar via Pix, via boleto, você compra aqueles tokens de forma bem transparente.
E aí, comprando o token, você está aderindo a essa contratação representada nesses smart contracts, certo?
Exatamente.
Muito legal, muito bom. Falando em corretora, acho importante, existem algumas no mercado, né? Acho que o público que não conhece tem que saber. Então, fazendo esse cadastro, você dá um Google, você acha fácil como comprar, são corretoras sérias, já de renome, a Binance é uma delas, você pode falar de outras também.
Binance, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, tem várias corretoras, mas aí estou falando de tokens, na verdade. Criptomoedas é uma classe, né? E os tokens são outra classe da mesma família.
Ibra Dicas.
Todo evento do Ibradim, nós já estamos chegando na hora dela, o entrevistado, grande conhecedor do tema debatido, traz dicas para nós, associados do Ibradim e outros ouvintes que estejam nos acompanhando a respeito do tema, né? Onde achar tema e onde aprofundar o tema por conta do interesse que nasce desse Ibradimcast. E aí vamos lá, comece falando do seu site e dê também outras Ibradim dicas, por favor.
Vamos lá. Bom, para você que está ouvindo e gostou desse assunto e quer se aprofundar, foi essa decisão que eu tomei há 3 anos atrás. Eu me entusiasmei, vi as possibilidades, eu estava já inserido nesse mercado de blockchain há 3 anos e na época não tinha informação praticamente em português, nada, e eu fui buscar tudo lá fora. Comecei pela Suíça, que é onde tem o Crypto Valley, que é como se fosse o Silicon Valley das blockchains e criptomoedas, é a Suíça, uma cidade chamada Zug. Lá tem mais de 700 empresas de blockchain e eu fui para lá estudar, e o material era todo em inglês, sempre, enfim, tive que estudar e me aprofundar e buscando na internet, no YouTube e tal. Bom, o que eu fiz? Eu mesmo, nos últimos 2 anos e meio, escrevi alguns artigos, eu gravei algumas palestras muito legais que estão todas lá no meu canal, e eu fiz também, procurei e fiz uma seleção dos melhores, digamos, 20 ou 30 vídeos sobre o assunto, que alguns deles estão em inglês, a maioria deles estão em inglês, alguns deles com tradução já em português, e você pode acessar essa relação toda de vídeos no meu canal no YouTube, que é tokenizaçãoimobiliaria.com.br, direciona direto para o meu canal no YouTube. Essa é a primeira dica. A segunda dica, eu acho, é começar a participar de meetups, né? Eu faço um meetup também a cada 2 ou 3 meses sobre o tema de tokenização imobiliária. O meetup último que eu fiz agora em abril e maio foi muito bacana, muitos profissionais aderindo e trocando informações sobre o assunto. Já temos iniciativas no Brasil, algumas pessoas realmente já botando em prática a tokenização imobiliária, e só não está mais acelerado ainda, Olivar, por causa da regulação. As pessoas têm receio e medo, e é por isso que eu conto muito com a ajuda do Ibradim para poder desvendar e criar soluções e saídas alternativas jurídicas para que a gente possa pôr em prática esse novo modelo de negociação imobiliária. A tecnologia eu conheço, domino bem. O juridiquês e a parte jurídica eu conheço pouco, bem mais do que algum tempo atrás, porque eu precisei aprender, mas nunca precisei tanto da ajuda de um advogado para poder materializar e fazer isso acontecer. Então, agradeço aí o teu empenho e o teu interesse em querer também ajudar neste mercado, porque é assim que a gente, trabalhando junto e remando junto, é que a gente, aliando a tecnologia ao direito, que nós vamos fazer esse mercado se desenvolver.
Perfeito, Rubens. Foi assim que a gente se conheceu há alguns meses, né?
Exato.
E o objetivo é esse. Outros, com certeza, depois desse Ibradimcast, se unirão a nós e juntos a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Você com conhecimento da tecnologia, nós com conhecimento do direito imobiliário, certamente outros profissionais com conhecimento do direito digital e por aí vai. muito obrigado pela sua presença. O papo contigo é sempre muito rico. Por mais que tenhamos feito alguns como esse, cada vez mais eu aprendo contigo. Espero que a gente possa levar conhecimento a outros e só tem um jeito de expandir esse assunto, né? Eu que sou um apaixonado por essas novidades, você sabe, por isso que a gente se conheceu. O único jeito de expandir e fazer com que o que já é uma realidade, mas ainda incipiente, se torne algo comum, corriqueiro, para o cidadão brasileiro, para o empreendedor imobiliário e para o advogado de direito imobiliário, é o assunto rodar, são as pessoas se interessarem. E sem dúvida você é o nome referência nisso, eu te agradeço. Foi um prazer estar contigo aqui hoje, Rubens.
Igualmente, Olivar, agradeço novamente o teu convite do Ibradim e certamente estaremos cada vez mais juntos, porque sem assessoria imobiliária e um bom advogado conheça bem as regras, né, e todas as possibilidades jurídicas para botar isso de pé, a gente não vai adiante. Então essa parceria sem dúvida vai longe. Espero que eu possa em breve estar trazendo mais novidades aqui do Ibradimcast e dependendo da audiência, se o pessoal quiser, eu volto logo.
Valeu, muito obrigado. Esse foi o Ibradimcast. Muito obrigado e até a próxima.
Esse foi o Ibradimcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.